Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para a divulgação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Deste modo, baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação e estão, portanto, sujeitas sem aviso prévio, a mudança sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos então a palavra ao diretor financeiro e de relação com investidores, Abel Demétrio. Abel, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, muito obrigado. Bom, meu nome é Abel Demétrio, diretor financeiro de relações com investidores. Em nome do presidente Cláudio Stabile, que teve problemas em conexão com seu voo, ele está em trânsito, então ele pediu desculpas pela sua ausência. Mas estão conosco aqui o diretor de operações, o senhor Paulo Alberto de Davi, nosso gerente contábil, Osiris Kostler, o gerente de relações com investidores, Sonival Bergman, o gerente financeiro, Luiz Sodré Sanson Neto, demais profissionais de RI e da diretoria da presidência. Então, passaremos então à apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2019 e do exercício também de 2019. Na página número 3, onde temos os destaques, nós tivemos, então, comparando o exercício de 2019 com 2018, um crescimento da receita líquida de 13,5%, um crescimento do EBITDA de 20,1%, crescimento de lucro líquido de 21%. Destacamos aqui o nosso volume faturado de água crescendo 3,1%, crescimento do volume faturado de esgotos de 5,4%, o índice de atendimento, chegamos a 74,2% da população urbana atendida com esgotamento sanitário. A água nós já estamos com 100%. O reajuste é 12,13%, que foi muito importante para a realização dos investimentos e que trouxeram maior crescimento vegetativo da companhia. O aumento, então, da margem EBITDA, que passou de 39,5% para 41,7%, comparando-se 2018 com 2019. Tivemos uma emissão de debêntures no mercado de 350 milhões. Tivemos uma liberações de recursos do KfW com o RED. Fomos agraciados com o troféu transparente em 2019 e fomos também recebemos o terceiro lugar do setor de água e saneamento pelo valor mil. Seguindo a apresentação para os resultados operacionais na página 4, nós tivemos então um acréscimo aqui de ligações totais de 1,8% ligações de água e economias totais de 2%. O acréscimo de ligações totais de esgoto foi de 4,2%. Nossa inadimplência teve um aumento, ela passou de 1% em 2018 para 1,7% em 2019, uma alta de 0,7 pontos percentuais. E a eficiência operacional nossa passou de 234,4% para 230,5, ou seja, uma redução de 1,7 pontos percentuais. Seguindo os indicadores de performance, então, temos covenants com diversas instituições financeiras, então, em relação às operações de debêntures no mercado, que são a terceira, oitava e nona emissão, a gente cumpriu todos os covenants acordados. Junto ao sistema do BNDES também, relativamente à segunda, quarta e sétima emissões, também os covenants foram cumpridos, com a Caixa Econômica também, da mesma forma, e do contrato do KfW também que resume basicamente todos os demais covenants, e aí eu passo a explicar um por um, também tivemos cumprindo. Então, se a gente observar o índice de cobertura do serviço da dívida pelo EBITDA de maior ou igual a 1,5%, estamos com 2,63%, estamos com uma boa folga. A dívida bancária líquida pelo EBITDA, o indicador de, principal indicador aqui da alavancagem, 1,42%, também atendendo, nosso limite é 3%. Outras dívidas onerosas, que incluem os planos de previdência, os planos de saúde, eventuais parcelamentos tributários ou de energia elétrica, estamos com 0,63%, ante um limite de 1%. O grau de endividamento atingiu 48,3%, em linha aí com os últimos 3 anos. Nossos indicadores, o ROI que atingiu 13,5% e o ROI 18,2% no ano de 2019. Seguindo agora para o desempenho financeiro, na página 8, nós temos então uma receita líquida que passou de 4,162 bilhões em 2018 para 4,7 bilhões em 2019. O EBITDA atingiu 1 bilhão 972 milhões, uma alta de 20,1%. Em relação a 2018, tivemos um lucro líquido de 1,80, 21% acima do realizado em 2018, com uma margem líquida de 22,9%. Nossos custos e despesas operacionais cresceram 9,2%, uma variação de 2,520 em 2018 para 2,751 em 2019. Falando um pouco na página seguinte, sobre geração de caixa e conversão do EBITDA, tivemos, então, uma geração de caixa de 1,461, uma alta de 7,2%, uma conversão de dívida um pouco menor, também impactada aí pelo aumento de liquidez, passando de 82,9 para 74,1. Nossa alavancagem, conforme a gente já comentou, ela ficou em 1,4 vezes. Em 2018, ela era de 1,5 vezes. Nosso caixa, equivalente de caixa, ao final do ano, se apresentava com 274 milhões, ante dívidas aí de curto prazo de 357 milhões de reais. Nosso custo médio ponderado de dívida com terceiros caiu de 9,2 para 8,9 em 2019. E o nosso CAPEX atingiu mais de 1 bilhão de reais, atingiu 1,027 bilhões de reais, com pequena redução de 0,3% em 2018, mas foram 2 anos de significativo investimento. Passando para a página seguinte, nas principais contas, receita líquida, então teve uma variação aqui de 22% em relação, comparando-se, né, o quarto tri de 2019 contra o quarto tri de 2018. Custos com o pessoal nesse último tri foi de 8,3% acima do comparável com 2018. Tivemos uma redução aqui no registro de PPR. Materiais atingiram 61 milhões, 192 mil contra 40 milhões, 604 no quarto tri de 2018, uma alta de 50,7%. Aqui impactado muito fortemente por materiais de tratamento. Energia elétrica, uma alta de 2,5%, atingindo 124,2 milhões contra 121,1 milhões. Aqui já é fruto, vamos dizer assim, dos reajustes que tivemos no passado. Serviço de terceiro, uma alta de 2,6% no quarto tri, passando para 172 milhões 270 mil. Gerais e tributários, um decréscimo de 9,1%. Passando de 44 milhões e 65 mil para 40 milhões e 74 mil. Provisões, uma redução de 99,5%, praticamente o quarto tri foi muito bom nesse quesito. Provisão para planos de saúde e previdência, aqui sim teve um acréscimo de 30,8%, atingindo 15 milhões e 230 mil no quarto trimestre. Despesas e receitas financeiras passaram de 48 milhões e 339 mil para 45.954.000, comparando-se o trimestre de 18 com 19, uma redução de 4,9% nesse item de despesas. Outros custos e despesas somaram 90,9 milhões, uma alta de 64,9%, antes 55.141.000 do quarto tri de 2018. Em resumo, o resultado no quarto tri passou de 320 milhões e 12 mil para 386.320.000, uma alta de 20,7%, o EBITDA passando de 24% para 32,7% de variação. Passou de 43,3% no trimestre de 2018 para 47,1% no quarto tri de 2019. Comparando-se o ano de 2018, na página seguinte, na página 10, então nós tivemos a receita líquida, conforme a gente já falou, uma alta de 13,5%. Nosso custo de pessoal anual foi de 5,5% superior em relação ao ano de 2018. O registro de PPR foi 42,9% inferior ao ano de 2018. Materiais, uma alta de 34,2%, que, mais uma vez, produtos químicos, material de tratamento, produtos químicos tiveram um forte impacto, além de materiais de manutenção eletromecânica. Energia elétrica, um aumento de 11,5%. Então, aqui, além, claro, do crescimento do vegetativo, maior consumo, nós tivemos um aumento de 3,41% em junho, que é a data base do reajuste da energia da nossa principal fornecedora, que é a Copel, e a redução de 15% para 12% do desconto concedido em tarifa para saneamento, a partir do reajuste tarifário de junho de 2019, aquele decreto 7891, que reduz, então, para o setor de saneamento, de 15% até chegar em zero o desconto na tarifa. Então, em junho de 2020, novamente está prevista, então, a redução nesse desconto de mais 3%. Serviços de terceiros no ano cresceram 1,8%, passando de 611 milhões para 622 milhões. Gerais e tributários teve um decréscimo de 14,3%, passando de 177 milhões e 320 mil para 151 milhões e 948 mil. Provisões cíveis, trabalhistas, ambientais e fiscais, nós tivemos, então, 84 milhões aqui de provisões. Provisões para o plano de saúde e previdência atingiram, então, 60 milhões no ano de 2019, contra 76 no ano de 2018. Despesas e receitas financeiras, um decréscimo aqui de 12,3%, passando de 205.639.000 para 180.400.000. Outros custos e despesas atingiram 319.431.000, uma alta de 44,4%. E, no geral, então, 9,1%, mas o total de custos e despesas passando de 2.997.203 para 3.268.941. Então, nosso resultado líquido passou de 892.487.000 para 1.080.034. E o nosso EBITDA de 1.642 para 1.971. Passando ao item, ao efeito não recorrente da nossa avaliação aqui de EBITDA. Então, nós temos um EBITDA recorrente no quarto tri de 48,4%. E no ano de 2019... o EBITDA recorrente de 42,7%, ou seja, um ponto percentual acima dos 41,7%, se a gente considerar apenas o EBITDA recorrente. Na página seguinte, fazendo um ajuste do EBITDA aos itens não gerenciáveis da parcela A, que são energia elétrica, material de tratamento, taxas e encargos, nosso EBITDA passaria de 1.972 milhões para 2.090, isso na página 12, uma alta de 44,3%. Continuando sobre o nosso balanço patrimonial, nossa dívida líquida atingiu 3,37 bilhões, nosso capital de giro necessário operacional de 448 milhões e 388 mil, outros ativos e passivos 804 milhões e 150 mil. E o nosso giro de capital de giro operacional em dias representou 35 dias ante 24 no ano de 2018. Nosso fluxo de caixa, então, geramos uma atividade operacional de 1 bilhão 460 milhões na página 14. Nossas atividades de investimento consumiram 1 bilhão e 30 milhões. As atividades de financiamento, captamos mais do que no ano de 2018, de 490 milhões para 659 milhões. Tivemos os pagamentos de dividendos, na ordem de 394 milhões. Pagamentos de financiamentos, também um valor alto aqui de pagamento, de financiamentos e de arrendamento mercantil, sendo 667.982.000 pagamento de financiamentos, mais 81.555.000 de arrendamentos mercantis. Nosso caixa, que ao fim de 2018 estava em 326.624.000, passou para 274.059.000 em 31 de dezembro de 2019. Esses são os principais números da companhia registrados para o quarto tri de 2019 e para o ano de 2019. Fico agora à disposição das perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que serão realizadas somente via telefone. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta é do Gustavo, do Itaú BBA. Gustavo, bom dia.
Oi, bom dia. Obrigado pela apresentação. Queria fazer uma pergunta referente à alavancagem, né? Vocês bateram aí nesse trimestre uma alavancagem de 1,4 vezes dívida líquida EBITDA. O ritmo de geração de caixa da companhia aí nos últimos trimestres ele tem sido bem interessante, principalmente se você faz o ajuste de CVA, né? E a ideia era entender um pouco mais o que pode ser use of proceeds desse espaço que está sobrando no balanço, né? E existe a ideia aí de repente adotar uma política de dividendo, assim como a Copasa já fez recentemente? Existe algo em mente em relação a, de repente, mudar o plano de CapEx para frente? O que está sendo discutido ainda na companhia para otimizar a estrutura de capital? Essa seria a minha pergunta. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Gustavo. Gostaria inicialmente também de registrar a presença aqui do diretor de investimentos, o senhor Joel de Jesus Macedo, e o diretor de jurídico, Andrei de Oliveira Rec, que se encontram presentes. Nossa alavancagem, então, conforme você disse, ela atingiu 1,4 vezes ao fim do 31 de dezembro de 2019, contra 1,5 vezes em 2018. Nós temos, com essa alavancagem, uma alavancagem que realmente ela ficou menor, inclusive, mas nós temos, claro, um plano de investimento já divulgado ao mercado de 7,6 bilhões aí para os próximos 5 anos. O plano de investimento nosso para o ano de 2020 é de 1.301 milhões. Nós temos, então, uma alavancagem que está confortável sob o ponto de vista da companhia. E, obviamente, a companhia sempre procura aqui tá confortável com a alavancagem, mas, claro, também sempre buscando manter a relação de capital próprio versus capitais de terceiros, porque isso tem impacto sobre a tarifa, inclusive. Então, a gente entende que o resultado do quarto tri foi um resultado excepcional, principalmente em termos de EBITDA, reportando aqui que a gente também registrou no EBITDA as tarifas, em torno de 61 milhões, referentes às tarifas que são do ano de 2019, que vão ser objeto ainda de entrada no caixa, porque elas estão sendo auferidas pela companhia em 6 vezes, então faltam ainda 3 meses, e pelo regime de competência a gente já está fazendo seu registro contábil.
Tá legal, muito obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta será do Luiz Lima, do Credit Suisse. Luiz, bom dia.
Fala, pessoal, tudo bem? Queria primeiro pedir um detalhamento um pouquinho maior da performance de volume no quarto trimestre, tá? Então, assim, o que levou a essa performance bem satisfatória da companhia? E uma segunda pergunta, nata da última reunião do Conselho de Administração, na ata de novembro, mais ou menos, vocês haviam mencionado a possibilidade de fazer um split nas ações. Então, é só para ter um update nesse assunto também, tá bom? Obrigado.
Tá ok. Em relação à questão do... Obrigado, né, pela pergunta. Em relação ao split das ações, que foi tema já de menção na ata do Conselho de Administração, nós estamos em fase final de elaboração de uma AGE, A gente deve convocar uma GE em data próxima para que esse assunto, então, possa ser deliberado pelos acionistas e que, enfim, ele possa vir a ser implantado. Tá? Já passou pelos órgãos de governança internas e agora a gente está finalizando os trâmites, porque existem outros assuntos, para a convocação de uma GE. Realmente, os resultados operacionais do quarto tri, eles vieram muito positivos. A gente entende que todo o clima também ele ajudou bastante em relação a esse volume. Mas também o crescimento de ligações, de economias de água e de esgotamento sanitário, frutos dos investimentos realizados, né? 2018 e 2019 foram investimentos representativos. E mais do que o investimento, a escolha dos investimentos, né? O investimento por dentro, o investimento onde agrega o investimento produtivo, onde você traz mais mercado para a companhia, que é o que a gente sempre busca aqui internamente. Eu diria que esses são os principais fatores aí pelo crescimento, tanto dos volumes medidos quanto dos volumes faturados.
Perfeito, está ótimo, obrigado.
Muito bem. Lembramos a todos os convidados que, para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. A próxima pergunta será do Arthur Pereira, do Bank of America. Arthur, bom dia.
Bom dia, Abel. A gente queria só entender um pouco melhor ali a estrutura de custos que foi reportada no quarto tri, especificamente na linha de participação nos resultados, que veio praticamente zerada. No ano tinha ali uma média de mais ou menos 25 milhões por trimestre e no ano passado tinha sido algo próximo a 40 milhões. Queria entender um pouco melhor o que é que aconteceu nesse tri.
Então, o programa de participação no quarto tri registrado foi de 213 mil, né, praticamente zerado, conforme você falou. Ano passado tinha 39,9 milhões. Nós estamos propondo um dividendo dentro do limite de JCP, da ordem de 330 milhões. Um dos reflexos é a contabilização de PPR, que segue, né, a política de PPR. Tem um decreto estadual para isso, ele é proporcional aos dividendos que são declarados. Então, por isso, o registro nesse quarto trimestre relativo a PPR, ele ficou substancialmente inferior ao registrado no quarto tri de 2018.
Certo, obrigado.
Eu gostaria também de registrar aqui a presença do senhor Júlio Gonchorowski, nosso diretor de Meio Ambiente e Ação Social.
Muito bem. Mais uma vez, lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. A próxima pergunta será do Felipe, do Goldman Sachs. Felipe, bom dia.
Oi, pessoal. Bom dia, Pedro Manfredini aqui. Uma pergunta, só queria, se pudessem comentar um pouco melhor essa discussão de mudança na política de dividendos. Não sei se já fizeram uma referência às medidas que vocês estão considerando por conta da geração de caixa e alavancagem, mas se você puder elaborar um pouco mais o que está sendo estudado pela companhia, e que pé que está? Vocês estão ainda na fase preliminar de estudo? O que tem sido considerado? Quem que foi contratado para fazer esse tipo de estudo para vocês? Se pudessem elaborar um pouco mais, dar um pouco mais de informação sobre isso, eu agradeço.
Obrigado pela pergunta, Felipe. Bem, Felipe, do resultado de 2019, então, a proposta é um pagamento da ordem de 32,2% do lucro líquido ajustado, conforme eu já tinha comentado, né? E a nossa consideração aqui interna na companhia é que a gente tem, nesse momento, uma oportunidade de realização aqui, então, de um programa de aposentadoria incentivada, né? Que além de um anseio dos empregados, ele possui um prazo de retorno muito bom para a companhia. Isso auxiliará, com certeza, numa redução futura de custos. Então, a companhia entende que essa ação ela traz resultados e reflexos muito positivos para a companhia em um futuro muito próximo, dado o período de retorno desse investimento, vamos dizer assim. Temos um plano de investimento também que já está dado e é relevante, né, conforme falei, da ordem de 1,3 bi. E, claro, a companhia já tem muitas obras contratadas e precisa cumprir os seus compromissos, honrar os seus compromissos, o que é uma prática histórica aqui na companhia, né? Observando também que nos últimos anos a liquidez vem tendo uma redução, né? E a gente não pode, então, conforme eu falei, correr qualquer risco aqui futuro de honrar esses compromissos, né? Então, os cenários projetados de liquidez indicavam uma necessidade da gente também adotar, vamos dizer assim, uma política esse ano mais conservadora, no sentido de que preservar a saúde aqui financeira da companhia. Esses são os principais elementos, em termos gerais, que levaram a administração a fazer essa proposta, mas que elas visam sempre a busca de eficiência, elas são para um resultado não tão distante que a gente seja muito positivo.
Eu não entendi esse primeiro ponto que você fala do plano de aposentadoria, se você puder voltar nele.
Ontem teve uma reunião do Conselho de Administração da Sanepar, soltou um comunicado ao mercado, então aprovando o nosso programa de aposentadoria incentivada. Nós temos um contingente de pessoas aqui já aposentadas na companhia e que, obviamente, esperam um programa de aposentadoria, até porque nos últimos anos isso foi uma prática. E, assim, os mais altos salários realmente são aquelas pessoas que já estão com 30, 35, 40 anos de casa e, eventualmente, se a gente conseguir um pai com uma adesão significativa, o que a gente espera, o resultado deve vir para a companhia num horizonte próximo de retorno, né? Então, essa oxigenação, esse realinhamento é importante para o controle de custos e a eficiência da companhia aí no futuro.
Você pode, porque a gente até viu o comunicado, mas o comunicado ele só fala que na reunião foi aprovado o PAI, mas não dá nenhum detalhe sobre custos, sobre savings, payback. Você pode dividir com a gente, ou se está em alguma, na ata do conselho, quem tiver mais informação, a gente olha também.
Sim, veja, para a aprovação do programa, foi feito todo um estudo de cenários. É claro que a adesão ao programa vai depender da vontade dos empregados, cada um precisa aderir a esse programa. Mas o clima interno, as pesquisas que a gente tem internamente sobre esse programa indicam que tem muitos profissionais, né, inclusive com a questão da aprovação da reforma da Previdência, a gente eliminou um risco legal que a gente tinha até a aprovação, que justamente a gente não fez em 2019, esperando a aprovação da reforma da Previdência. Hoje nós temos um contingente de aproximadamente quase 600 pessoas aposentadas na companhia. Obviamente, conforme eu falei, reforçando isso, depende da vontade do empregado em aderir a esse programa. Nosso payback, né, o retorno disso é usualmente entre 9, 10, 11 meses. Então, claro, depende de cada faixa, de cada salário. Mas, assim, a gente tem um programa muito importante para a companhia, dado o momento, dado até uma condição de abertura de mercado que está vindo aqui pelo próprio marco regulatório, e a companhia tem que buscar eficiência, tem que buscar redução de custos e está se preparando para esse ambiente.
Legal. Só mais uma pergunta no PAI. Se você colocar o cenário mais otimista da companhia de adesão, né? Você tem uma ideia de qual seria o custo disso e os savings que você teria? Se você puder me dar alguma informação só de range, de tanto a tanto, já ajuda a gente.
Veja, eu não quero te passar nesse momento uma informação, porque ela poderia ser imprecisa e você, vamos assim, ter uma visão errada, né? E uma expectativa errada. Assim, eu prefiro aguardar a adesão dessas pessoas, o lançamento do programa, para aí sim poder fornecer um número mais confiável para o mercado. Mas tivemos, no passado, programas de aposentadoria incentivados, onde mais de 400 pessoas aderiram. Então, dado o momento, né, do país, da questão da reforma da Previdência, de não ter sido feito um plano já há algum tempo, e todo esse volume de pessoas aposentadas, e ainda outras pessoas que estarão em condições de aposentadoria. Então, essa é a visão que eu diria que se essa quantidade de pessoas pode vir a crescer, né? Certamente irá crescer. Então, a gente espera um programa que tenha uma boa atratividade. Eu só não gostaria de criar uma expectativa com números, porque daí eu estaria fazendo uma previsão e eu não gostaria de dar esse direcionamento.
Os elegíveis hoje são 600 funcionários, é isso que você falou? Desculpa, não sei se ficou claro.
Não, hoje nós temos em torno de 600 já aposentados. Tá?
Ah, já aposentados.
Mas, já aposentados. Mas teremos outros, que é um número, inclusive, superior a esse, que estarão em condições de. Então, o universo realmente é um universo representativo. Mas, claro, adesão, custo disso, a gente deixa isso para um segundo momento, que é quando a gente tiver algo mais seguro para informar ao mercado.
Tá, e me lembra qual que é o timeline disso? É quando vocês lançaram o programa agora, até quando ele fica aberto? E aí quando você conclui?
A ideia, então, agora a área de recursos humanos, ela vai preparar, então, o regulamento do programa, vai divulgar isso internamente para todos os empregados, isso nós estamos em fevereiro. A ideia já, fevereiro ou março, a gente divulgar isso e abrir, então, para a adesão dos empregados. Essa que é a nossa expectativa em termos operacionais.
Fevereiro, março, você abre e o programa geralmente fica aberto por quanto tempo?
Se a gente considerar os programas anteriores, que a gente tem como referência, a gente abriria isso em março, né, ele ficaria uns 2-3 meses disponível para cada empregado fazer a adesão.
Tá ok. Ótimo. Obrigado, pessoal.
Lembramos aos convidados que, para uma pergunta, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Próxima pergunta será da Thaís, do Valor Econômico. Thaís, bom dia.
Oi, bom dia. Queria perguntar em relação a possíveis parcerias com o setor privado, né? Outras companhias têm, outras estatais, né? Têm lançado aí alguns projetos de desestatização. Queria saber se vocês estão analisando algo nessa linha. Obrigada.
Obrigado pela pergunta, Thaís. Nós já fizemos aqui na companhia locação de ativo, por exemplo, que fez investimentos substanciais no litoral paranaense. No último ano, nós tivemos apenas um ponto nas praias paranaenses que não tinha balneabilidade, ou seja, todos os demais pontos no litoral paranaense tinham balneabilidade, e esse ponto era numa localidade que não pertencia à concessão à Sanepar. Então, fizemos lá uma locação de ativos, ela está registrada em nosso balanço, e a gente deu que ela foi bem sucedida. Temos uma parceria também, uma joint venture com uma empresa chamada Catalina, a Sanepar detém 40% dessa participação. Na nossa maior estação de tratamento de esgoto, que é a ET Belém, ela fica ao lado, então, a construção dessa planta. Entendemos ela como relevante, não só pela questão ambiental, mas também pela questão tecnológica. Nós estamos aprendendo muito com essa geração, com essa planta, com esse modelo de negócio. Obviamente, então, conforme eu falei, a gente já tem parcerias aí no passado feitas e a companhia nunca se pode fechar a parceria. Mas, nesse momento, não temos nenhuma parceria, não foi divulgado e não poderia falar se existisse, porque não é público, mas, claro, a companhia sempre olha para o futuro, para o mercado, olhando as práticas, olhando o que está acontecendo, porque a companhia precisa sempre estar atenta a esse tipo de movimento.
Tá certo, obrigada.
Senhores convidados, lembramos a todos que para uma pergunta, asterisco 9 no seu telefone, para que possamos abrir sua linha. Senhores convidados, caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9, que estamos com o time da Sanepar à nossa disposição. Senhores convidados, alguma pergunta ou algum comentário, últimas chamadas, né? Para tal, asterisco 9 no seu telefone, por favor, né? Estamos aqui com o time da Sanepar à nossa disposição. Senhores convidados, dúvidas ou comentários, asterisco 9 no seu telefone, para que possamos abrir a sua linha. Lembrando, senhores convidados, para novas perguntas, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Senhores convidados, lembramos a todos que para uma pergunta ou para algum comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Estamos aqui com o time da Sanepar à nossa disposição. Senhores convidados, mais uma vez lembramos a todos que para uma pergunta ou comentário basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, lembramos a todos que, caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos, então, abrir a sua linha. senhores convidados, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Desta forma, retornamos a palavra ao Abel Demétrio para as considerações finais. Abel, por favor.
Bem, obrigado a todos pela participação. Em nome da Companhia de Saneamento do Paraná, eu desejo a todos um bom dia.
A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.